hoje nós vamos falar sobre sepse. Acontece que dia 13 de setembro é o Dia Mundial da Sepse. E a sepse antigamente era conhecida como septicemia ou infecção generalizada. É um conjunto de manifestações no organismo provocadas por uma infecção. E não é um problema só de paciente já internado em hospital, como muita gente pensa, não. E o problema é o seguinte: a demora no diagnóstico e no tratamento podem levar à falência múltipla dos órgãos e até à morte. Por isso é importante a gente estar atento aos sintomas para procurar ajuda a tempo. Quem conversa com a gente é o Dr. Luciano Azevedo, presidente do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse. Eu expliquei direito? Que é...
Explicou muito bem.
Ah. Então, esclarece aí para a gente. Então, é uma infecção que pode começar em qualquer parte do organismo, que às vezes até meio caladinha vai tomando conta, é por aí, né?
É, na verdade, o que acontece nem é tanto a infecção que fica generalizada. Por isso que a doença era conhecida anteriormente como infecção generalizada e hoje a gente sabe que não é bem assim.
Uhum.
O que acontece é que quando você tem uma infecção e o seu organismo, na tentativa de combater essa infecção, ele lança mão do sistema de defesa dele para combater o germe. Só que nesse combate ao germe, ele acaba afetando os órgãos do paciente. Então, por exemplo, pode afetar o rim, pode afetar o fígado, pode afetar o sistema cardiovascular, pode afetar os pulmões. E aí é aquilo que você comentou. O paciente pode evoluir com o que a gente chama de falência múltipla de órgãos. E nesse caso, a chance dele morrer é muito elevada. Mas é isso mesmo. Na verdade, é uma infecção que você pode ter tanto adquirir no ambiente do hospital, como também na comunidade. Na verdade, a maior parte dos casos de sepse ocorre na comunidade mesmo, e o organismo tentando combater essa infecção acaba prejudicando o próprio paciente, prejudicando o próprio organismo.
E aí, a gente tem que ficar atento aos sintomas de que alguma coisa está errada, porque o corpo da gente dá sinal, né, doutor Luciano?
Exatamente. Na verdade, o problema da sepse, um dos problemas que a gente tem, é que os sinais e os sintomas são muito inespecíficos, como a gente chama.
Uhum.
Então, eles podem acontecer em qualquer doença, inclusive numa própria gripe, num próprio quadro viral. Existem alguns sinais que chamam mais a atenção da sepse, que são sinais de gravidade, como a gente chama. Então, além dos sinais gerais, de uma gripe, do processo infeccioso, febre, mal-estar, aquela fraqueza muito grande, náusea, vômito, alguns sinais de sepse chamam mais atenção, né? De gravidade da sepse chamam mais atenção. Então, por exemplo, se você é um paciente idoso, muitas vezes ele fica confuso, ou muito sonolento, ou desorientado, tem alguma alteração do nível de consciência, que a gente chama medicamente falando. Pode ser também uma alteração da função do rim, então a pessoa percebe que, nossa, não foi no banheiro urinar o dia inteiro, então isso pode ser um sinal de que o rim está comprometido na sua função. Vai medir a pressão arterial, a pressão está baixa. Ou do ponto de vista de pulmonar, tem muita falta de ar, ou uma respiração muito rápida, a pessoa nota que está se respirando com muita dificuldade. Esses sinais que eu falei de gravidade na presença de uma infecção indicam que o quadro pode estar evoluindo para um processo séptico ou um processo de sepse, e isso necessita atendimento médico urgente para reduzir a chance desses pacientes falecerem por isso.
Uhum. E é claro, como o senhor falou, tem os pacientes ainda no grupo de risco, né? Como o senhor mencionou, os idosos, mas também pessoas com, às vezes, com doenças, tipo câncer, doenças mais graves, assim, que o risco é maior ainda, né?
É, a gente tem alguns grupos de risco para sepse, e isso é importante para prevenção. Então, por exemplo, as crianças muito pequenas ou os idosos. Esses dois grupos são mais afetados pela sepse. Quando eles são afetados, eles têm uma chance de morrer maior. Os pacientes, como você disse, com doenças crônicas, então, aqueles que têm alguma doença que afeta o sistema de defesa do organismo, como, por exemplo, o câncer, a diabetes mal controlada, aqueles que fazem isso, fazem hemodiálise, né, que têm insuficiência renal crônica. Então, ou os pacientes com AIDS, por exemplo, esses pacientes que têm um sistema de defesa alterado, eles têm um risco maior de desenvolver infecção e, consequentemente, sepse. Então, nesses grupos, mais importante ainda é você ficar de olho, ou o parente do paciente, ou o próprio paciente, ficar de olho. Desenvolver um processo infeccioso, procure rapidamente o serviço de saúde para evitar que venha a se tornar uma sepse e aumentar a sua chance de morrer por isso.
Uhum. Então, o tempo de socorro também faz diferença, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, Sistema Americano de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e aqui também no Brasil, a gente considera a sepse hoje em dia como uma emergência médica. Então, do mesmo jeito que os pacientes com infarto do coração que chegam ao pronto-socorro, ou com acidente vascular cerebral, né, com derrame, que chegam ao pronto-socorro, tem que ter prioridade no atendimento, os pacientes com sepse também. E quanto mais rápido eles são atendidos e quanto mais rápido é feito o diagnóstico, diminui a chance deles morrerem por conta da sepse.
É, agora, os sintomas, como o senhor falou, muitas vezes confundem, né? Pode parecer que é alguma outra coisa e com isso a gente faz o que se fala popularmente da bobeira, né? Adia aí, eu não fiz xixi, mas eu acho que eu bebi pouca água, né? Por exemplo, né?
Exatamente. Então, as pessoas precisam entender que quem pode dizer se uma infecção é grave ou não é o profissional de saúde, principalmente o médico do pronto-socorro ou da unidade básica de saúde. Essa pessoa, esse profissional, é que vai ter condição de dizer se a infecção do paciente é grave ou não. Inclusive, porque ele vai, além de examinar o paciente, ele vai pedir outros exames de laboratório, né, exame de sangue, ou até, por exemplo, radiografia do pulmão para ver se não tem uma pneumonia. Uhum. Então, quem consegue dizer se o paciente é grave ou não é o profissional de saúde, não é nem o farmacêutico, é o médico, na verdade, do PS, né? Uhum. Não é nem o farmacêutico, nem nenhum outro profissional que tente fazer às vezes do médico. Então, a gente precisa que, principalmente os pacientes dos grupos de risco, que eu já comentei, procurem um serviço de saúde na presença de infecção, mesmo que seja um quadro bobo, eles devem procurar o serviço de saúde, porque, como eu disse, quem tem capacidade de dizer se é benigno ou não é o profissional que está lá na unidade de atendimento.
É, e é melhor você ir, ele falar não é nada, né?
Exatamente.
Do que ficar em casa esperando melhorar e o quadro se agravar e aí, às vezes, não ter nem tempo de fazer mais coisa nenhuma, né?
E a gente sabe que, principalmente no nosso serviço público de saúde, a gente tem uma dificuldade muito grande de adquirir, de conseguir vaga para os pacientes, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva. Então, às vezes, se você chega muito tarde e você chega numa gravidade muito grande e não tem vaga para você na UTI, então aí você vai ficar no pronto-socorro e aí sim é que aumenta muito as chances de óbito dos pacientes. Quando eles ficam no pronto-socorro e não são atendidos nas UTIs brasileiras, a chance de morrer deles é muito maior.
Preste atenção nesses detalhes, tanto a gente, né, como quem tem parentes nessas condições que o doutor Luciano Azevedo explicou aqui para a gente. Agora, amanhã, em várias cidades do país, vai ter uma ação, né, de divulgação aí da sepse, né?
Exatamente. A gente está fazendo em várias capitais, inclusive em Brasília, acredito que seja no terminal rodoviário, nós estamos com profissionais de saúde que vão distribuir material educativo para público leigo. A gente tem uma história em quadrinhos que conta a história do seu João, um paciente que teve sepse e que melhorou. Exatamente para mostrar os sinais e sintomas e a importância do atendimento rápido no pronto-socorro. Então, a gente vai estar lá distribuindo, os profissionais de saúde vão estar lá distribuindo esse material para o público que vai estar circulando nesses locais. E, a partir daí, a gente vai estar explicando também sobre a doença. Esses profissionais vão estar explicando sobre a doença, tirando as dúvidas que as pessoas tiverem. Além disso, a gente tem o site do Instituto Latino-Americano de Sepse, para quem tiver mais interesse em ler sobre o assunto, que é www.ilas, né, de Instituto Latino-Americano de Sepse.org.br. E além desse, a gente tem o site do próprio Dia Mundial da Sepse, que é www.diamundialdasepse.com.br. Lá vai ter material para as pessoas lerem mais sobre a sepse, vai ter depoimento de pessoas que tiveram sepse e melhoraram, e também depoimento de pessoas que perderam seus entes queridos para essa doença tão grave no Brasil.
Pois é, eu até abri aqui no Dia Mundial da Sepse. Sepse escreve S-E-P-P de pato, S-E, né? Sepse.com.br. Ali tem dados, tem isso tudo que o doutor falou aqui pra gente, né? O doutor Luciano. E tem esse bem interessante, conte sua história, né? Se você ou seu familiar teve sepse, envie para nós a sua história, que é para servir de alerta, de exemplo, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, quando fala do tratamento da sepse, doutor Luciano, o que, que seria esse tratamento? Claro, combater a infecção, né?
É, a sepse, na verdade, é uma infecção que o organismo está tratando de forma inadequada, digamos assim, associada a uma resposta inadequada do organismo. Então, como é um processo infeccioso, a gente tem que combater essa infecção. Quanto mais rápido a gente combater essa infecção, menor é a chance do organismo afetar a resposta dele, o sistema de defesa afetar a resposta, e menor é a chance dos órgãos do paciente ficarem comprometidos. Então, por isso que a gente precisa, novamente, né, identificar precocemente, procurar o serviço de saúde precocemente, porque o tratamento é antibiótico para combater a infecção e o restante é garantir que os órgãos funcionem de forma adequada. Então, é dar soro para o paciente que está desidratado, é se ele tiver com baixa oxigenação, é conectar ele no respirador artificial para oxigenar os pulmões e oxigenar o organismo. Se ele tiver com o rim comprometido, é fazer diálise para melhorar essa função desse rim. Então, na verdade, o tratamento é o tratamento que a gente chama de suporte, que é exatamente fazer funcionar esses órgãos durante a sepse e o tratamento da infecção, que é o próprio antibiótico.
Uhum. Então, olha, fica o alerta, né, para os sintomas de que está havendo uma infecção no organismo. Nem sempre a gente sabe que está havendo, pode ser uma coisa interna, né, doutor Luciano, e a gente não percebe, mas aí você vai tendo esses sintomas que o doutor Luciano explicou aqui para a gente, né, que são vários, pode ser confundidos com outras coisas, às vezes até assim aquela moleza, aquele sono, né, diminui a capacidade de fazer xixi, fez pouco xixi naquele dia, muitas vezes chega a ter uma certa confusão mental, né? Fica assim meio perdidinho. Então, vai no médico, procure o médico.
Exatamente.
E quanto antes, melhor. Doutor Luciano, olha, eu vou agradecer a sua participação aqui, viu? Muito obrigada, um abraço e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço novamente. Muito obrigado pelo espaço que vocês estão disponibilizando para a nossa campanha.
E nós conversamos aqui com o doutor Luciano Azevedo, presidente do IDLAS, Instituto Latino-Americano de Sepse.